Salve, salve, galera, eu sou o Santo Lua e esse é o podcast. Eu tô com dois convidados muito especiais hoje, que vão compartilhar com a gente as histórias deles e as vivências deles na comunidade, porque a gente considera que é muito importante falar sobre isso, sim, e compartilhar com todo mundo que quiser saber o que aconteceu na Faro e como as coisas se davam lá e como eram as relações, porque foi uma experiência muito intensa pra gente e muito enriquecedora, e a gente acha, sim, que é importante compartilhar isso com vocês. Por favor, meninos, se apresentem.
E aí, galera, sou a Mai, Maria Carneiro, pode me chamar de Mai, e eu tô aqui para compartilhar com vocês a experiência de ter feito parte da comunidade e para que vocês possam, né, conhecer um pouco mais, um pouco mais além de e em outras percepções também. Tem outras percepções dentro do que a gente pode compartilhar juntos.
Massa.
E cadê?
O próximo.
Próximo.
Não acredito.
Nossa, Beyoncé ainda tá aqui.
Isso também. Eu tô aqui. Gente, é querem calar minha voz, viu? Estão me escutando?
Tô ouvindo.
Eu não acredito, não.
Gente, se apresente. Não
sinalizar que estão me escutando, não falar besteira. Ai, vamos lá, de novo. Ei, hey, humano, sou eu pela quinta vez. E é isso, gente. Meu nome é Tony Greg, eu sou pesquisador de artes cênicas e fiz parte também, e produtor. Fiz parte também da comunidade Afago, ou aquilo que chamavam ela. E eu tô aqui, feliz, tô com meus amigos, tô bebendo, mentira. Mas é isso, tá?
Na verdade, nós somos dois produtores, né, amigo?
Menina, tu não falou e eu fiquei aqui assim, ó, eu vou falar.
Então,
Luan caiu. Ai, não, caiu ele.
Certo.
Então, nós somos dois produtores, eu faço produção de efeitos sociais e o Tony faz mais de efeitos culturais, né, amigo? Pode me corrigir.
A produção que você quiser, minha filha, porque depois dessa pandemia... Eu tô topando tudo.
Ótimo.
Falando... Você não tá entendendo.
Falando de produção, eu queria deixar claro que a gente tá aqui respeitando a quarentena. A gente tá gravando de casa, cada um no seu cantinho, pelo celular. E aí, perdoem, obviamente, né, o amadorismo. A gente não tá gravando em estúdio, não tá gravando com microfone. Então vão ter ruídos na gravação. E aí, provavelmente, vocês que estão ouvindo são voluntários ou simpatizantes, né, da comunidade. Então, relevem. Começando o nosso papo, eu queria que vocês dois falassem como foi para vocês a experiência Afago, como era a Afago quando vocês chegaram, quando vocês receberam elas, né? Das pessoas que estavam antes de vocês. E como aconteceu o processo de vocês, né? O desenvolvimento de vocês na comunidade.
Bom, eu cheguei há um ano, né, e a recepção foi muito calorosa. Eu já conhecia a Afago pelas redes sociais e me identificava bastante, né, que a gente vai falar um pouco depois sobre a visão, do que era a visão da Afago. E eu me identificava bastante, tanto nas questões... de doações, né, de se doar para o outro, para o próximo, como na questão que também tocava na questão espiritualidade, né, de se trabalhar e de se conhecer e do autoconhecimento. E aí, através disso, eu me voluntariei para entrar na comunidade e a recepção foi um espetáculo que eu nunca tinha participado e foi um dia cheio de experiências onde eu conseguia tocar realmente e entender o que as pessoas estavam ali fazendo, que era algo muito maior do que qualquer coisa que eu já tinha participado até aqui na minha vida. E olha que eu tenho 38 anos, então eu participei de várias coisas. E a sensação foi muito boa, foi de acolhimento mesmo. Mas... É praticamente isso. É, foi uma recepção muito acolhedora. E assim, durante os momentos que sempre eu vivi na comunidade, depois da recepção, foram sempre engrandecedores e de autoconhecimento, né? Então, a gente compartilhava muito saberes, a gente compartilhava muitas experiências, a gente, apesar de sempre existir uma energia de atração com alguns grupos, porque isso existe em qualquer lugar, é normal e é natural, eu me sentia sempre acolhida naquele lugar e tentava fazer sempre o mesmo, para que as outras pessoas também se sentissem acolhidas com a minha presença. Praticamente isso.
Mai, o que tu aponta assim na recepção, porque tu fala que é uma experiência forte, né, na recepção que tu teve e tu viu na comunidade esse lugar que tu não encontrou durante toda a tua vida. Se tu fosse apontar assim objetivamente, não, essa pessoa ou essa fala, esse momento, essa vivência, que momentos tu apontaria como sendo os responsáveis por essa impressão tão intensa?
Na verdade, os momentos é que eles foram apresentados, é como se fosse a carta convite, né? Que nos levava a uma experiência, mas conhecer as pessoas, a ideologia daquelas pessoas, a sincronicidade de pensamentos, inclusive de sonhos, né? Que tudo se encaixava com que eu pensava sobre uma questão social, sobre uma questão individual, sobre uma questão coletiva, enfim. E isso era uma sincronicidade muito grande, e inclusive eu cheguei a escrever no meu Instagram algumas vezes que eu me senti em casa, porque eu me sentia pertencente àquele lugar, àquelas pessoas, né? Aquelas experiências, do que elas me causavam. Eu não consigo te apontar uma experiência porque eu vivi muitas experiências e foi muito intenso. Foi muito intenso mesmo, assim, as experiências que eu não posso nem te dizer uma fala, não posso, porque realmente foram muitas vivências durante, foi pouco tempo, né, porque eu entrei na terceira geração em 2019.1, e aí foi intenso demais. E eu não consigo realmente te apontar uma coisa.
E pra ti, Tony?
Certo. Eu conheci, eu acho que no mesmo tempo, a gente fez a mesma recepção, participou da mesma recepção, eu e a Mai.
2019,
foi bem,
né?
E aí foi algo bem interessante. Primeiro que eu vi que eram jovens que estavam ali querendo algo mais. E o que me deixou muito, acho que impactado, era o quão sensível todos estavam e quão intenso todos estavam ali naquele momento. A recepção foi maravilhosa. É lógico que eu, enquanto uma pessoa que trabalha com produção, com pesquisa, pesquisa acerca de teatro e arte, eu percebi que existe uma necessidade de organização da recepção. As coisas estavam meio desorganizadas. E aí, mas mesmo assim, era muito visível a entrega das pessoas, o quanto as pessoas queriam estar ali, o quanto as pessoas queriam amar, e foi por isso que, mesmo esse estado de desorganização um pouco, fez com que fosse algo muito íntimo, E era muito bom você estar num local onde as pessoas lhe abraçavam de forma muito íntegra e pensando num bem social. Então, eu tenho, na verdade, se eu for olhar para trás, eu tenho uma visão da FAGO muito bonita, assim. E olha que eu participei de forma muito intensa e profunda em todos os processos, assim. E eu fui muito feliz, assim, muito mesmo, muito respeitado, principalmente. Eu acho que, e também, mesmo nas coisas das quais eu não concordava, eu não gostava, eu sempre senti que as pessoas me escutavam, me respeitavam aquilo que eu dizia. Isso eu acho que é fundamental em qualquer relação de grupo. Era você se sentir respeitado e ter sua fala algo importante no meio. Então, desde a recepção até os últimos momentos que a comunidade existia, eu nunca me senti desrespeitado ou algo do tipo. Eu sempre... Isso é uma perspectiva que eu tenho até hoje, assim. Mesmo olhando para trás de tudo que aconteceu e como desembocou, né, tudo, eu sempre me senti muito abraçado por todos. Mesmo não concordando com muita coisa, né? Mas as coisas que eu não concordava não me desrespeitavam. Era só realmente uma perspectiva diferente. E é tão interessante... Oi, fala, Mari.
É, só um adendo que... É porque é interessante que as pessoas entendam o que é que tu não gostava, né? Porque, assim...
É, mas era coisas...
pontuais a níveis de organização.
É, a níveis de organização mesmo.
A quantidade de pessoas que entrou na última turma, no caso, era uma turma muito grande. Então, assim, era tudo muito novo pra todo mundo. Isso eu consegui ver, visualizar, entendeu? Sim. Então, é mais ou menos onde eu via o que era meio que desorganizado, porque tava todo mundo tentando, né, de alguma forma.
E quando eu digo assim que eram coisas que eu não concordava, não significa que eram coisas desrespeitosas para mim ou para os outros, mas era só uma perspectiva que eu tinha em termos de organização que eu levo para minha vida em todas as atividades que eu pertenço, e a FAGO não poderia ser diferente. Então, não existe assim, as coisas que eu sabia, que eu era consciente. Tinha algumas que eu não gostava, mas em termos de organização e não de desrespeito ou enfim, alguma coisa do tipo. Mas mesmo as pessoas que eu não gostava ou que não gostavam de mim, elas me respeitavam. E isso para mim é muito utópico, porque você conviver com pessoas que possam não gostar de você e elas ainda assim lhe respeitar, pegar na sua mão, lhe entender, é realmente muito difícil de acreditar que exista, né?
Que nem tu disse na minha cara naquela reunião que não gostava de mim, não me convidaria para as tuas festas. E cá estamos nós.
Pronto, amigo podcast. É exatamente esse exemplo. Entendeu? Mas é bom que as pessoas da Afago, do que era Afago, escutem esse podcast para entender que eu continuo sendo uma pessoa bem, bem rancorosa, sabe? E mesmo assim era amado, não é verdade, mano?
Se a gente fosse esperar, ele caiu.
Mentira, velho. Não, cara.
Ele caiu. A internet dele tá horrível. Manda o link. O mesmo link, no caso, né? Vamos esperar ver se ele volta. Eu acho que uma coisa legal na comunidade é que, tipo, sempre teve muito claro, se a gente fosse esperar as pessoas estarem prontas, ou as pessoas estarem perfeitas, ou as pessoas estarem, sei lá, sem defeitos, ou pelo menos poderem ser consideradas legais, ou gente boa, pra gente ir lá e se relacionar, pra gente ir lá e cuidar do indivíduo, pra gente ir lá e ter uma troca, né? Ter um amor ali envolvido, ou pelo menos uma amizade, isso nunca foi... como é que se diz, um requisito. Isso nunca foi tido como um requisito. Meio que a política era vem como estás. E aí é engraçado quando o Tony... Na verdade, é engraçado e verdadeiro, né? Quando o Tony pontua essa fala aqui, a despeito do que ele era. E aí eu acho que todo mundo pode dizer isso, né? Salvo uns santos, né? Que tinha, sei lá, que eu acho que ninguém tem o que reclamar de algumas pessoas, né? Sei lá, tipo o Lucas Danta, o Ângelo. Uma pessoa que tem alguma coisa reclamar de uma criatura dessa, tipo, não,
não
sei.
Não, e eu me incluo também nessas pessoas, viu, Luan? Tu me respeita, viu? Senão eu te levo pro CETV, venha.
Certo, certo, perdão.
Perdão aceito.
A minha recepção foi em 2018.1, e aí eu encontro uma comunidade Afago muito diferente, claro, né? Da que vocês dois encontraram. Porque as coisas sempre mudaram muito rápido na comunidade. Então, eu cheguei em 2018, um ano só antes de vocês, vivenciei, acho que uma experiência completamente diferente da que vocês vivenciaram. E eu acho que vocês intuem que isso é verdadeiro, porque vocês chegaram em 2019 e a gente está em 2020, e aí vocês veem que no período de um ano, olha de onde a gente saiu e olha onde foi que a gente chegou, entendeu? Uhum. Não foi um lugar muito legal, assim, né? Onde a gente está agora. Mas as coisas sempre mudaram muito rápido, né? Então, quando eu cheguei procurando assistencialismo, porque eu vinha de uma tradição acadêmica, né? De um círculo acadêmico, saí lá da UFC e tal. E eu estudava filosofia e era muito preocupado com as questões políticas e questões sociais. E aí chegou um momento da minha vida que eu pensei, poxa, legal ter conhecimento, né, filosófico, político e tal sobre essas questões, mas eu ficar aqui lendo Hegel e Marx não vai encher a barriga de ninguém. Eu ficar aqui filosofando e problematizando não vai ajudar objetivamente, né, agora, ninguém. E eu queria viver essa experiência, né, de além de filosofar, além de pensar sobre, ir lá objetivamente no mundo e ajudar alguém. E aí eu vim para a comunidade procurando isso. Quando eu cheguei, o que eu encontrei foi... Caraca, todo um universo. Quando eu vi o Wiki apresentando a Cosmovisão pela primeira vez, porque foi a primeira vez que a Cosmovisão foi apresentada, foi na minha turma, em 2018. Eu vi ele explicando todos aqueles conceitos, e aí eu pensei... Poxa, é incrível isso. Incrível como esse cara trata conceitos tão complicados que a gente vê lá na universidade para essa galera que riponga, que parece, né? Pelo menos na época me parecia ser completamente alheia a questões filosóficas complexas que ele trabalhava na cosmovisão, como filosofia da mente, epistemologia, metafísica e etc. E isso sempre foi tratado de afago de uma forma muito simples e muito prática. Então essa foi a primeira coisa que me encantou, assim. Bum, entendeu? Tipo, essa pedagogia é incrível. E depois eu encontrei na comunidade o movimento político que eu sempre procurei, porque era o que eu procurava. Eu procurava um movimento político que pudesse, sei lá, trabalhar ou agir no mundo para contribuir ou corroborar para as reformas que eu achava necessárias socialmente. E aí a comunidade Afago me surpreendeu nesse lugar, porque de verdade eu não esperava ver um movimento político tão eficaz, tão organizado e tão bonito como era a comunidade Afago. E aqui eu acho que entra um espaço para perspectivas, né? Porque eu entendi a comunidade assim como um movimento político. E aí vocês percebem a distinção, né? Porque eu acho que, por exemplo, quem chega em 2019 tem uma tendência muito maior a perceber a comunidade Afago como um movimento espiritual ou como um grupo espiritual, não sei. Mas na minha época, para mim, me parecia mais um movimento político mesmo, uma ONG, entendeu? Um coletivo de pessoas que estavam juntas em prol daquela pauta ou daquela causa. E essa identidade de movimento social ou de coletivo político meio que vai se transformando no decorrer de 2018. E em 2019 a gente parece algo já muito religioso ou algo muito espiritual. E aí eu acho que vocês dois conseguem ter essa percepção, não sei. Como parece para vocês esse ponto?
Eu acho que qualquer movimento, como existe um coletivo de pessoas, existe a política. Então, assim, eu acho que é uma coisa que leva a outra e que elas não conseguem se separar, porque, né, nós temos tendências. E assim também a espiritualidade, é como a gente lida, né, a gente se relaciona com o eterno. E aí onde a gente impõe nossas crenças e porque a gente é feito disso. Então é algo que praticamente eu não vejo como uma separação. Eu não consigo separar isso, entendeu? Tipo, isso aqui é só um movimento político. É porque não me parecia um movimento político, porque para mim a sensação de movimento político, ela tem muito a ver com as questões de dentro da universidade, lembrando que eu já fui presidente do centro acadêmico, então assim, eu participava desse tipo de política, né? E sinceramente eu não era isso que eu estava buscando naquele momento, então eu não conseguia ver realmente essa questão política, mas eu sei que teria uma questão política sempre, né? Uma questão, porque a política ela tá dentro do coletivo, não tem como separar isso. Na minha visão, claro. Então, sim, eu realmente cheguei na comunidade porque eu me encantei pelos apagadores de rua. E eu já fazia isso, eu ainda faço isso, e em alguns momentos, mas eu não me sinto apta a fazer isso toda semana, todo mês. Não é todo momento que eu preciso, e eu, então eu precisava de pessoas que estivessem aptas a me substituir, ou tipo, que eu não fizesse tanta falta quando ocorresse um evento desse tipo. E eu sempre ficava muito cansada, porque eu tinha que sempre liderar esse tipo de evento, de movimento. E eu sempre tinha que estar ativa. E, tipo, às vezes você nunca está ativa. Então você precisa de outras pessoas para que aquele movimento realmente aconteça. Então eu fiquei apaixonada pelo Apagadores de Rua. Conheci a comunidade através do Apagadores de Rua. E aí depois é que eu fui visualizar a questão espiritual mesmo, né? A questão da espiritualidade, para mim, casou, né? Foi uma sincronia. E depois de conhecer as pessoas e a visão e a cosmovisão, eu tive só certeza de que ali era o meu lugar.
Certo. Eu queria que a gente entrasse um pouco mais profundo agora nesse segundo tópico, que seria a cosmovisão, a espiritualidade, a filosofia ou a ideologia. Eu acho que isso fica óbvio, né? Tipo, um grupo que chegou a ter 200 pessoas, todo mundo junto, né? Obviamente, eu acho que essas pessoas compartilhavam de ideias, de pensamentos. Eu acho que isso nunca foi uma coisa que a gente, a instituição, conseguiu deixar claro as pessoas de fora. Essa era uma pauta que eu levantava muito forte na mandala, de tipo, nós não somos transparentes em relação aos nossos posicionamentos políticos, nós não somos transparentes em relação à espiritualidade como nós deveríamos ser. A percepção do que é a questão ou do que era a espiritualidade na FAGO, na minha opinião, era algo que não era tido por todos na mesma medida. Me parecia que algumas pessoas entendiam muito, outras pessoas entendiam mais ou menos, e outras pessoas não faziam a menor ideia do que era aquilo, nem porque elas estavam ali.
Sim, eu também sinto isso. Senti muito isso.
E o que era isso pra vocês?
A cosmovisão?
Isso.
Bom, eu não consigo me recordar da definição que era sempre dada, né? Mas eu me lembro muito da questão da cosmovisão com eu relaciono muito com a questão da Alice, né? Do buraco da Alice, quando a gente entra lá na Toca do Coelho. Então, assim, é como se fosse, pra mim, é uma visão diferenciada de viver em comunidade, viver no coletivo. As necessidades sociais individuais, né, para que as necessidades individuais elas fossem tratadas e depois levadas para o coletivo. Era assim que eu via, né? E eu via que existia um acolhimento das pessoas, delas serem como elas realmente são. O que a gente não sente isso socialmente, né? A gente vivia ali dentro. Dentro dessa visão. Quero respeito ao próximo e o acolhimento.
É engraçado o Luan estar falando isso, porque eu também sentia isso. Porque era interessante que tinha coisas que eu não entendia e eu perguntava para alguém do meu lado e a pessoa não me respondia mais ou menos. Aí a outra pessoa do meu outro lado me respondia uma outra coisa. Nunca era uma informação completa. Eu sempre ficava juntando alguns pedaços para uma informação que deveria ser completa, sabe? E muita gente também dizia que não sabia o que era. Mas eu lembro, isso não posso deixar passar, que um pouco antes da comunidade chegar ao fim, existe um plano para que isso pudesse ser melhorado, que isso pudesse ganhar uma forma mais eficaz, sabe? Que as pessoas pudessem entender a cosmovisão. Porque ela era muito presente nas atividades de alguma forma, mas talvez, por grande parte, não era bem compreendida. E a cosmovisão, ela vem de um lugar bonito, assim, bem interessante de se aplicar e de se viver de alguma forma. Mas isso era realmente era uma das déficits que a comunidade tinha. E eu acho que depois dessa terceira turma, da qual eu, a Mai, fizemos parte, a necessidade que isso pudesse ser realmente fincado foi muito forte. Porque eu detestava, eu também sou assim, eu detesto estar num canto onde eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por isso que eu sou uma pessoa de muito perguntar. E aí isso também me incomodava um pouco, porque as informações não eram bem cativadas, sabe? Eu acho que você só aprende bem quando você consegue questionar aquilo que você, a informação que você recebeu. E eu, às vezes, não conseguia questionar o que era essa espiritualidade, o que era essa cosmovisão. E eu acredito também que muita gente que dizia que sabia o que era, na verdade, não sabia, porque tinha dúvida. E é bom quando você sabe de uma informação e não tem dúvida, porque você já mergulhou e pesquisou, e a tal ponto que não lhe sobra dúvida. Sabe? Acho que era mais isso.
Sim, eu enquanto liderança, né, meio que acho que sempre tive, obviamente, mais a par do panorama geral da comunidade no tocante a essas questões, e a cosmovisão, esclarecer essas questões ideológicas e tal, sempre foi uma preocupação central, porque a gente entendia como obrigatório mesmo que todo mundo que estivesse ali estivesse dentro da mesma visão, ou dentro da mesma perspectiva, né? Tipo, pensassem todos mais ou menos visando o mesmo objetivo, a mesma finalidade. E nesse sentido, por exemplo, acho que todo mundo ouviu a cosmovisão pelo menos uma vez, porque na recepção ela era obrigatória, né? Tipo, duas vezes por ano a cosmovisão era apresentada na íntegra para toda a comunidade de forma obrigatória, porque tinha a recepção dos novos voluntários. E aí era o grande pacto, né? Todo mundo recebia a cosmovisão, ouvia, né? E aí o acordo era esse. Você acha que essa cosmovisão é sensata? Ou você acha que isso é aplicável e você quer viver isso, entendeu? Tipo, o objetivo da comunidade é viver isso, é que esses ensinamentos se tornem reais e observáveis nas nossas vidas. E se vocês também querem viver isso, né, essa qualidade de amor, de tipo, as pessoas continuavam, né, tipo, firmando esse acordo de vivenciar isso. Agora, aprofundar o conhecimento das pessoas sobre esse ponto aí sempre foi um desafio que meio que fugia do nosso controle, né? O que era feito era, por exemplo, vocês sabem que eu tinha espaços com o único objetivo de falar sobre isso. Então, tipo, desde o segundo semestre de 2018 até o último semestre que a gente trabalhou, né, que foi o segundo de 2019, eu mantive o espaço que foi o Koinonia, que era o espaço da comunidade destinado a esse aprofundamento de entendimento da cosmovisão. E aí, conversando com alguns voluntários que participaram desse espaço, o feedback que a gente recebe, o panorama que se vê, né, é que, por exemplo, quem frequentou esses espaços que eu ofertava conseguiu ter um entendimento muito mais claro, muito mais amplo do que era a cosmovisão e, consequentemente, do que era a comunidade. E isso se deu principalmente em 2018. Tipo, as gerações de 2019, já por ser muita gente, pelo fato da gente ter um calendário entupido com várias atividades, meio que não tinha esse foco, né? Tipo, no entendimento sobre o que era a cosmovisão ou sobre o que era a comunidade. A atenção das pessoas estava muito dispersas. E eu acho que, na minha opinião, acho que isso cria um panorama, né, social complicado, porque quando você tem um grupo de pessoas reunido em prol de uma causa e esse mesmo grupo não tem clareza dessa causa, você está sujeito a problemas, né? Tipo, no que diz respeito à finalidade dessa instituição.
Concordo plenamente. Em tudo que tu falou. Eu, inclusive, cheguei a falar várias coisas a respeito da agenda, que era muito complicado, né? Estar em vários espaços. E eu achava que era muita coisa mesmo. É legal expandir, mas você tem que saber onde você se encontra dentro dessa expansão, né? Então me senti um pouco perdida. E eu cheguei a participar, sim, do Coinonia, e era sempre uma experiência muito enriquecedora mesmo, assim, de conhecimento e de troca mesmo.
Sim. Eu queria que a gente tentasse compartilhar com as pessoas numa narrativa assim simples que fizesse até quem era de fora mesmo da comunidade entender mais ou menos o que é que a gente fazia, entendeu? Porque a gente fala muito sobre que era incrível e as vivências e eu me transformei, eu me conheci e tal, mas isso não é muito observável, né? Tipo, não é muito apontável. E eu queria que a gente tentasse apontar agora o que era a comunidade Afago numa praxis mesmo, entendeu? Tipo, nós fazíamos assim, assim, assado, por tal e tal razão, e aí se acreditava nisso, e aí existia isso. Um panorama geral, um panorama social, institucional, político, né? Para que fique meio claro como essa instituição funcionava, operava, como ela se organizava, quem eram os líderes, né? E as problemáticas, as possíveis problemáticas que surgem dessa organização. Eu acho que o Tony tem muito a falar sobre isso, né, Tony?
Ei, deixa eu dizer aqui uma coisa. Vocês estão escutando?
Sim.
Pronto, deixa eu falar para vocês que no último tópico eu falei e depois mandei vocês para baixo da égua e eu percebi que ninguém me escutava. Mas aí eu vou só repetir o que eu acabei de falar no último tópico, que aí na edição tu pode colocar, tá?
Certo.
Pronto, deixa eu só dar uma pausa. Então, Mai, como tu tá dizendo aí, e o Luan até afirmou que o calendário ele tinha muitas atividades, e é um fato. Realmente, não era só aqueles dias que a gente era convidado a realmente estar, mas tinha outras atividades. Eu lembro que isso foi apontado muito na programação. E aí, junto com o Léo Chinelato, a gente estava repensando essas necessidades de muitas atividades. Então, isso era uma coisa que com certeza ia ser mudado. E de ter trabalhos onde a gente pudesse estudar mais a cosmovisão, trabalhos onde a gente possa ir para campo, trabalhos artísticos, mas isso ia ser realmente levado a uma forma mais compassiva e não ter tanta pressão de se ter presença, sabe? De ter mais um tempo mais folgado. Então, assim, mesmo com esse panorama realmente de ter muitas atividades, existia um trabalho de ter menos e ter mais vivências construtivas, tá?
Certo.
Isso eu não posso deixar passar, sabe, despercebido.
Eu acho que nesse... Nesse ponto, tu levanta uma questão que aí eu considero muito importante esclarecer, porque isso que tu tá falando já é a gestão Leonardo, né?
É.
Com o Leonardo na presidência.
Isso.
Pronto, isso. Esse foi um ponto que no meio da crise, né, que a gente sofre no começo do ano, é completamente desconsiderado no panorama geral lá que foi o que saiu na internet. Porque o Leonardo tinha assumido a gestão já em abril, não foi?
Sim.
Leonardo tinha assumido a gestão em abril e a gente estava começando esse processo de reforma que foi gigantesco, né? Vocês viram, tipo,
com tanto certeza. Reunião
que a gente puxou e a gente cogitou começar tudo do zero e reestruturar a cosmovisão. A gente foi lá cavucar, mexer para ver de fato o que tinha e o que não tinha que ficar. E isso foi completamente desconsiderado quando toda a merda foi pro ventilador, né? E saiu a página lá no Instagram e tal. E eu achei isso muito injusto, porque o panorama que foi apresentado foi de uma comunidade que não tava nesse processo. Como se a gente não tivesse, entendeu? E eu achei isso injusto. Porque a gente já tava vivendo, sim, esse processo de reforma, a gente tava, sim, vivendo esse processo de diálogo. Na minha opinião, né, redemocratização da comunidade, porque a comunidade nunca foi democrática, e a gente estava, assim, começando esse processo de democracia na comunidade, e pela primeira vez na gestão do Leonardo, eu vi a gente discutir com vocês, em Assembleia Geral, questões importantíssimas, entendeu? Sobre estrutura, sobre o que a gente queria, sobre cosmovisão, sobre o Diaba 4, que nunca foi discutido na comunidade antes. Então, a gente estava vivendo um processo inédito no começo desse ano de reestruturação e de mudança de perspectiva na comunidade que foi apagado por todos os escândalos, entendeu? Como se a comunidade não fosse consciente, como se não existisse uma autocrítica, como se não existisse uma mudança de perspectiva já em curso.
E é interessante tu estar falando isso, porque quando as pessoas falam, e as pessoas falam de um lugar muito sombrio sobre tudo o que aconteceu, e realmente eu não estou nem levantando questão a isso não, mas eu estou dando luz a uma coisa que a gente já estava trabalhando há muito tempo, sabe, de escutar, por exemplo, escutaram a minha voz num processo do qual eu não imaginava que ia escutar, chamaram a Mai para conversar num local onde ela não tinha aquele espaço de escutar as pessoas, de ver o que é que vamos acontecer, o que é que vai ser, sabe, daqui, a partir daqui, sabe, isso aqui já não dá mais voz, isso aqui já não ilumina, sabe, e partir para cima da cidade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que talvez poucas pessoas sabiam, que nesse processo existiam parcerias com empresas para pessoas das quais não tinham, estavam desempregadas mesmo, sabe? De conseguir jobs para essas pessoas, de recolocar elas no mercado, de ver pessoas que estão no local procurando cursos, trabalho, sabe? E aí, isso, quando eu olho para todas essas atividades que estavam realmente só esperando a pandemia acabar para começar, sabe? Muitos desses processos estavam só esperando o novo normal, né? O que a gente chama, entrar num campo de atividade mesmo. Porque elas já estavam praticamente lacradas. Era um envolvimento político, sabe, sobre a cidade, era um envolvimento artístico de a gente
fazer encontro com outros músicos e cativar essa musicalidade dentro da comunidade, já que a gente via que existia e precisava você cativar de forma mais profissional, de forma mais pedagógica, sabe, tanto as artes visuais como as artes cênicas. E aí, quando tudo isso aconteceu, né, a página e tudo mais, eu olhava e pensava, mas isso realmente deve ter acontecido, mas a gente está vivendo aqui um processo onde o humano era valorizado de uma forma tão, tão eficaz, sabe? Não só a cosmovisão como algo espiritual, mas algo também prático, sabe? E isso muito no trabalho do Léo, o Leonardo, né? Que ele, nossa senhora, eu via, eu ficava muito feliz que eu via diante dos meus olhos um homem amadurecendo em torno de uma comunidade e me amadurecia também. Então, os meus encontros com o Léo e com outras pessoas em torno dessa redemocratização que tu fala, Luan, foi locais que eu ficava muito feliz, porque eu via que aquele Tony que entrou na recepção, que olhava tudo aquilo desorganizado e dizia assim, que eu não vou sair daqui por conta, eu não vou sair daqui falando mal por conta da desorganização, mas eu vou me colocar para ajudar a construir. Eu acho que talvez isso seja a minha maior eu acho que a minha maior raiz dentro da comunidade é de olhar para o problema e pensar, eu posso jogar pedra, e olha que eu não estou falando nem dessas coisas que aconteceram e tal, que aconteceram em torno da página e tal, eu estou falando de outras coisas, de desorganização. Eu podia ter olhado e dizer assim, ah, foda-se, eu vou ganhar meu dinheiro em outro local, eu tô nem aí para vocês. Mas eu pensava assim, ai, cara, eu acho que eu posso contribuir de uma forma que eles precisam e eu vou descobrir alguma coisa que eles possam me cativar, hein? Sabe? E aí o Léo, ele foi uma pessoa que ele escutava as pessoas, ele era muito canal, assim, super político, era uma pessoa que escutava as outras e tentava mediar todas essas falas em torno daquilo que realmente a gente precisava, sabe? Então, toda vez quando alguém fala alguma coisa da Afago, elas sempre estão falando num lugar de onde não vivenciou aquilo que eu vivenciei, com todo respeito, que normalmente essa pessoa que fala da comunidade, ela não, sabe, não partiu de um princípio que era que as coisas estavam caminhando de uma forma muito longe daquilo que hoje falam, sabe? Muito longe do que divulgam, sabe? E aí é isso que me faz muito feliz, de falar da comunidade aonde eu tô, a quem interessa também, e a quem me questiona também. Eu sou uma pessoa que eu trabalhei em muitos locais diferentes, muitos. Em muitas comunidades também, não só aqui em Fortaleza, mas em outros estados por onde eu passei trabalhando. E eu posso falar com, assim, muito feliz que a Afago, ela foi um espaço onde ela respeitou muito, assim, sabe? Pelo menos agora, nessa última gestão, ela desejou estar junto com as pessoas e escutar as pessoas. Isso, para mim, eu acho que é muito edificante.
Entendi. A gente estava entrando num ponto, antes de tu falar, Tony, que era sobre um panorama político, organizacional, um panorama mais objetivo do que a comunidade Afago, para que a gente possa apontar para as pessoas e dizer, tipo, olha, a comunidade Afago, sim, era uma ONG porque fazia isso, e aí a gente também meio que tinha uma pegada espiritual, porque se fazia isso, e se falava sobre isso, e eu vivi isso, etc. Problemáticas que existiam em meio dessas coisas eram essas, tipo, esse panorama claro sobre a comunidade Afago é algo que nunca foi exposto em nenhum momento, né? nem antes pré-polêmica, nem depois pós-polêmica, inclusive porque, conversando com algumas pessoas que nem da comunidade Afago são ou foram em nenhum momento, elas me disseram o seguinte: olha, Luan, o que parece, no meio de toda essa polêmica, é que não existe um problema em relação à comunidade, porque Sim. a comunidade, enquanto instituição, ela é mencionada em raros depoimentos ou em pontos muito, muito pontuais. O que parece mesmo é que o problema da comunidade são de pessoas com outras pessoas. Então, tipo, essa Sim. discussão do que era a comunidade enquanto instituição e do que eram os relacionamentos interpessoais ou as relações políticas ou as relações de poder é uma discussão que nunca foi clara. E aí eu queria saber como isso parece para vocês.
Para mim, eu vivi vários momentos, né, como eu já citei. A comunidade, ela tinha ações que eram sociais, né, que se preocupavam com o humano enquanto fora da comunidade, ou seja, a comunidade, ela ajudava muitas pessoas, acolhia muitas pessoas com cestas básicas, com a questão de vestimentas, né? Não era só afagadores de rua, a gente tinha também movimentos como afaga anciãos, né? Enfim, me corrija. E que se preocupava com o idoso, que se preocupava com a criança, que se preocupava com os presos, que se preocupava em âmbito, para mim isso tanto é social como político, se preocupava com o que estava além da comunidade. Né? Na questão espiritual, eu senti em vários momentos que todas as crenças, elas eram acolhidas, mas em algum momento, em alguns certos momentos, pessoas chegavam para mim e diziam que não, essa crença aqui não é bem acolhida, não é bem interessante, porque se utiliza de algo para se conseguir uma consciência que está fora, né? Tipo, como se fosse, se utilizasse de um acessório para realmente estar em contato com o eterno, com o divino. E aí, mas eu não me senti assim, eu me senti acolhida, né? Então, a questão da espiritualidade, ela era muito bem tocada, porque ela parecia... ela falava de Deus de uma forma muito leve e tocava nesse assunto de uma forma leve para que não fosse doloroso tocar nisso em algumas crenças, né? Para que não ferisse a crença do outro. Então eu sempre senti que houvesse esse acolhimento na espiritualidade e a gente trabalhava muito bem isso em alguns muitos espaços. Era falado na filosofia quando a gente estava lá numa roda, tanto no satsang como no koinonia, era falado em outros momentos, né, como através do autoconhecimento a gente alcançava também a questão espiritual. Então, assim, não era algo, nenhuma religião que estava acontecendo ali, não existia uma religião a ser pregada. No que eu senti ao meu tocante, todas as crenças eram acolhidas, né? E é basicamente isso. Se eu lembrar de alguma coisa, eu entro novamente com mais alguma experiência.
Eu acho que principalmente a Afago era um local onde você se sentia pertencido e incluso no mundo. Eu acho que era isso. Era um local onde a minha crença era respeitada, e olha que existiam várias crenças no espaço da Afago, né? Mas elas eram respeitadas, e aí existia uma necessidade de conhecer todas as crenças, por mais que uma ou outra em algum local, em algum momento, elas ganhassem maior destaque, existiam outras também. Nesse projeto, da última gestão, existe uma necessidade de conhecer religiões. Então, você vê como é um outro âmbito, né? É um local tão legal você poder estar com um grupo de amigos e ter a necessidade de conhecer outras religiões, sabe? De outras crenças, ter contato com elas, se quiser também. Então, e não só essa espiritualidade, mas também partir para o mundo, ir ao encontro do outro, sabe? E ao encontro de pessoas de vulnerabilidade social. E acho que a Fago era exatamente isso. Eram jovens reunidos que não sabiam como fazer, mas queriam fazer. Talvez os primeiros anos, né, ou o primeiro tempo, era esses jovens tentando se encontrar e saber o que é que podia ser feito. A partir das pessoas que vieram antes de nós, a gente pôde começar a construir, sabe? Colocar tijolos para uma construção mais embasada e de realmente saber aonde ir, com quem falar, aonde pode ter atividade ou não, onde politicamente a gente podia ser melhor, ter um melhor diálogo com a cidade. E aí acho que ela foi interrompida mais ou menos nesse momento, onde já não mais nos bastávamos, já não mais queríamos conversar, ter diálogo entre nós, mas partir para o mundo. Eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa que as atividades nas praças, as atividades com pessoas de vulnerabilidade social, já não bastava mais. A gente queria atuar sobre a cidade. E a comunidade é exatamente isso. Então, eram jovens que tinham necessidade de fazer mais, de realizar, sabe? Já não bastava mais. Se você ver, o Luan tem, aliás, né, o conhecimento sobre política, mas já queria um local onde colocar isso em prática, e veio a Fago abraçando esse espaço. Então, a Fago, antes de mais nada, era um local onde era possível. Tudo era possível. Era possível de realizar. Então, se eu tinha a necessidade de realizar um determinado sonho sobre atividades comunitárias, talvez a Fago era o melhor local, porque a gente abraçava ideias bem diversas, bem criativas. Isso não significa que as ideias eram realizáveis ou eram bacanas de acontecer, mas é muito bacana quando você vem com um sonho ou uma atividade e não é questionável esse sonho, essa vontade, sabe? Mas era estudado como também pode acontecer. Às vezes, nesse caminho, a gente descobria que as atividades não podiam acontecer, porque eram infundadas. Daí partiam também ideias de atividades que podiam se concretizar, sabe? Então, a Fago, antes de mais nada, era um local onde as coisas eram possíveis.
Vocês dois levantam um ponto muito importante, que eu acho que é uma pauta, para mim é uma pauta política importantíssima, né, na comunidade que vem à tona em 2019. Vocês falam sobre o sentimento de pertencimento de vocês e sobre o sentimento de acolhimento que vocês vivenciaram na comunidade. Vocês que chegaram em 2019.1, uhum, e o panorama político em 2019.2, ele é diferente. Em 2019.2, eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem até algumas reuniões e aí é discutido muito essa questão do pertencimento e do acolhimento, porque as pessoas passam a não se sentir pertencentes e as pessoas passam a não se sentir acolhidas. E aí eu nunca conversei com vocês para saber como vocês enxergavam esse ponto, essa questão, entendeu?
Eu vou só tocar no link, linkando aqui a fala do Tony, a respeito do que a FAG, ela, não, ela, ela, além de social, né, ela também se preocupava no, na questão do ambiente, né? A gente tinha... Nós tínhamos movimentos em relação a trabalhar com a permacultura, a ter sustentabilidade e a trabalhar todo o ambiente, se possível, e tornar aquilo muito mais consciente, né? E outra coisa também é que nesse segundo semestre, né, 2019.2, porque 2019.1 foi quando a FAB ela recebeu aquele boom de gente, né? E aí todo mundo tentando se adaptar. E como eu já toquei nesse assunto a respeito de pertencimento, a questão de grupos, né? Existiam grupos e tinham pessoas que não se encaixavam nesses grupos, né? E isso chegou até mim porque algumas pessoas relataram para mim isso. E é muito comum algumas pessoas não se sentirem pertencentes. E aí, nesse segundo semestre, começou a ter um projeto muito mais encorpado com essa questão das pessoas se sentirem acolhidas. Portanto, a FAGO estava crescendo junto com aquela quantidade de pessoas e de pensamentos e de ideias e de personalidades, né? E se construindo. E, além disso, tornando aquilo mais palpável. Por exemplo, a questão da espiritualidade. Foram criados espaços onde aqueles espaços acolhiam outras crenças, mostrando, né, fazendo com que a gente observasse que a crença do outro ela não era excluída de dentro da comunidade. Não tinha só uma crença. A gente estava tendo a oportunidade de conhecer outros tipos de crença. É tanto que foram criados espaços nesse momento, a partir de 2019.2, para que a gente começasse, né, a entrar em 2020 já com esse projeto. Era um projeto incrível. Eu estava super encantada, realmente, mas a gente não conseguiu dar continuidade a ele, né?
Uhum. Eu faço uma separação muito clara na minha cabeça, meio que tipo assim, de grupos ou gerações, panelinhas, né, vamos dizer assim, que existiam na comunidade, porque eu acho muito diferente a experiência de quem chegou em 2018, no primeiro semestre, por exemplo, de 2018, quando chega praticamente toda a liderança que vocês conheceram. Toda a liderança que vocês conheceram, com exceção da Yasmin, chega em 2018. Então, essas pessoas, elas receberam muito mais qualidade de experiência, muito mais qualidade de relacionamento. Essa galera estava muito mais próxima do IC do que vocês puderam estar. Essa galera conviveu muito mais, teve muito mais troca, muito, enfim, foi muito mais intenso a experiência desse pessoal na comunidade. E eu acho que eles puderam solidificar a comunidade em 2018 como essa instituição, como esse lugar de cura, né? De acolhimento, de pertencimento e tal. E aí o cenário que eu vi em 2018 é de uma comunidade que, no final de 2018, a gente tinha por volta de 80, 70 voluntários, onde tinha um núcleo muito coeso, né? No centro, as pessoas muito unidas, todo mundo se conhecia. E aí a gente abre em 2019, quando vocês chegam, esse núcleo cresce um pouquinho, mas ele não cresce na mesma medida da margem. E a margem, que eu quero dizer, é a galera que não estava envolvida em liderança, a galera que não estava envolvida tanto assim nos projetos, aquela galera que aparecia assim pontualmente em uma ação e outra. Esse número de pessoas avulsas ou de rostinhos orbitantes, assim, que aparecem periodicamente, ele aumenta. 9.1. Em 2019.2, aí essa margem se torna estratosférica. E aí em 2019.2 é onde surge, na minha opinião, essa conjuntura que eu apontei para vocês no começo, onde eu via poucas pessoas que sabiam de fato o que era a FAG, o que era a Cosmovisão, o que estava acontecendo, uma maioria que fazia mais ou menos noção do que era aquilo,
e um número gigantesco, relevante, né? Não, acho que não tão grande quanto o segundo, mas relevante sim, de uma galera que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo ali. E eu acho essa parcela de pessoas que compuseram essa margem na comunidade como sendo a dos indivíduos que levantou essa pauta do não pertencimento, que levantou essa pauta do não acolhimento. Porque quem chegou antes conseguiu receber cosmovisão, conseguiu receber vivência, conseguiu receber atenção, relacionamento, como algumas pessoas mesmo me relataram. Olha, quando eu cheguei eu recebi muita atenção, tinha muito mais assistência, vamos dizer assim, né, para quem estava chegando, do que a galera que chega em 2019.2 pôde receber, por exemplo. E aí, nesse ponto, eu deixo a minha autocrítica, porque a Mandala quis, sim, abraçar o mundo com as pernas. Vocês sabem que eu era responsável pelo treinamento dos mentores, e aí, a cada semestre, eu fazia o treinamento da galera que ia receber os novos voluntários no semestre seguinte. E aí, num semestre de vocês, em 2019.1, em reunião da Mandala, eu deixei claro, olha, eu abri inscrição pro mentorado, se inscreveram tantas pessoas para serem mentores. Dessas pessoas, vamos supor que cada um fica com 3? Cada pessoa, cada mentor fica com 3 novos voluntários? Isso significa que a gente pode receber um número X. E esse número X que eu estipulei, que a gente deveria receber no segundo semestre, foi muito maior do que a gente abriu inscrições. Se eu não me engano, na época, a minha proposta é que a gente abrisse inscrição para 200 voluntários, porque a gente sabia que se a gente abrisse inscrição para 200, ficava 100 no final das contas. Porque dos 200, 150 comparecia à recepção, e aí dessa galera que comparece à recepção, esses 150, uns 50 vão debandar aí pelo decorrer do semestre. Então o meu projeto era ficar com 100 voluntários. E aí deu que a Mandala votou por abrir inscrição para 303. Então a gente abriu inscrição para 303 voluntários no segundo semestre, uma quantidade de gente que, no meu papel, né, de formador da comunidade, que estava lá preocupado em receber as pessoas, dar cosmovisão, dar entendimento e dar qualidade de experiência, eu disse, olha, a gente não tem cacique para receber essa galera. E aí a gente recebeu por cima de pau e pedra, porque o Ike queria, e todo mundo, a maioria era gado, né? Se o Ike dissesse que queria, ia acontecer. Então, o Ike queria, por consequência, a maioria da Mandala também quis, a gente abriu inscrição para essa cambada de gente, chegou muita gente e começou essa crise política de não pertencimento, de não acolhimento, porque eu acho que a gente quis mesmo foi abraçar o mundo com as pernas. E aí, sobre esse ponto, eu acho que cabe sim responsabilidade da Mandala, de todo mundo, inclusive eu, que eu tava lá no meio, então tenho que assumir responsabilidade também sobre isso. E essa pauta não é apresentada agora nessa conjuntura de caos, porque o que aparenta, quando você vai lá ver na internet o que se diz sobre a comunidade Afago, é que existia um único grupo, e um único grupo coeso, entendeu? Onde estava lá 200 pessoas vivendo a mesma coisa e tendo a mesma experiência, e o que parece é que a experiência foi negativa. Quando, na realidade, o panorama da comunidade são de 3 gerações que surgem em períodos diferentes, né? E que tem vivências diferentes da comunidade e perspectivas diferentes do que era a Afago.
Exato. É isso.
É bem claro isso para mim. Experiências diferentes.
É.
Sim. O que vocês apontam como problema de conjuntura, entendeu? Porque, na minha opinião, esse foi um dos maiores problemas de conjuntura da comunidade Afago. A gente teve mais pessoas do que... A gente sempre pecou por excesso, na realidade, né? A gente tinha mais voluntários do que a gente podia suportar, a gente tinha mais projetos do que a gente tinha energia para fazer, um calendário super lotado. Então, tipo, o nosso pecado foi o excesso. E eu acho
que um cenário propício para a crise que acontece em 2020. Porque
eu estava na Afago que em 2018, ou talvez até no primeiro semestre de 2019, o que aconteceu não teria acontecido.
Porque o grupo era mais coeso, né? Não existia
espaço para pensar nisso. A tua voz está saindo ruim, tá?
É. Não tá.
Melhorou agora?
Não.
Entendi. Deixa eu
Agora melhorou.
Então acho que é o carregador.
Agora melhorou. Gente, eu só tenho 10 minutinhos.
Pois sim, esse é o problema que eu aponto, entendeu? No sentido conjuntura. E eu não sei como é pra vocês essa percepção.
Na minha visão, é totalmente organizacional. Pra mim, assim, tipo, a maioria das pessoas que faziam uma organização, isso realmente não quer dizer nada, mas quer dizer... não está falando, se falando de competência, mas está falando de experiência. Pra mim era muito claro que estava desorganizado. Muito claro. Mas eu tenho essa visão por conta do meu trabalho, né?
Então, sim.
E eu vi, assim, uma necessidade muito grande de ajudar nesse lugar, porque eu conseguia visualizar os problemas em alguns âmbitos, mas eram falados e, às vezes, eram calados, né? Abafados. Por quê? Porque as pessoas que estavam liderando um certo setor, por exemplo, na minha, no meu caso, a gente, nós dois, éramos uma pessoa que liderava a pulsação, eu não sei se chegava tudo e até vocês, até as lideranças principais, né? Então, assim, às vezes era muito desgastante, energeticamente falando, a gente tocar nesse ponto várias vezes. Porque, gente, calendário muito lotado de coisa, vocês não têm foco, vocês não têm... Isso eu falei várias vezes, mas eu não sei se era reproduzido, entendeu? Pra dentro da mandala. Então, assim, é muita coisa, e vocês são jovens, são muito novos, então é muita responsabilidade, é muita coisa pra vocês. Eram eventos gigantes, né? Que se queria fazer, gente, não se cresce assim, cresce do início, né? Não, mas a gente já teve o início, foi incrível, foi gigante. Não, tudo bem, mas vamos pensar nas outras coisas, nas merdas que podem acontecer, prevenir as merdas que estão aí por vir. E isso existe, gente. É tanto que aconteceu, né? Tipo, a questão de ter tantas pessoas, a questão de não se sentir pertencente, a questão de não se sentir acolhido, ela foi muito vista, né? Ela foi muito visualizada e sentida por algumas pessoas. Eu não consegui sentir isso de não pertencimento, de não acolhimento, porque eu acho que às vezes isso não me importa, assim, tipo... eu tá num grupo, eu consigo procurar um grupo, mas tem pessoas que não conseguem, entendeu? Elas não conseguem, se encaixam. Então, assim, compreensível. Eram muitas pessoas e vários nichos descentralizados e liderado por pessoas. Então, assim, a gente não sabia se aquilo tava chegando, se aquilo não tava chegando. Se era pontuado, se não era, se as observações eram dadas a devida atenção. Então, às vezes realmente passava. Por quê? Porque era muita gente. Então, a questão organizacional, pra mim, era muito clara. Tava uma bagunça. E quando eu vi o projeto do segundo semestre, eu achei incrível, que seria o projeto pra 2020, né? Eu achei incrível.
Isso.
Sim. Além da cerca também da organização, né, que pecava muito, eu acho que existia também uma situação de ter uma expectativa muito maior que a realidade. E aí, quando a gente tem uma expectativa muito surreal, acaba tropeçando na realidade, porque a realidade vai existir. Então, se tinham metas muito altas, para um povo que não conseguia sustentar suas calças, sabe? E aí existia uma expectativa quase que desenfreada sobre eventos e atividades, das coisas que ninguém tinha essa maturidade, sabe? E esse negócio de por exemplo, eu não estou me sentindo. Não sei, mas... Não estão me sentindo no grupo. Não sei, assim, com todo respeito, mas se eu estivesse no local e eu não me sentisse num grupo, eu sairia pela porta. Porque eu acho que a melhor forma da gente se valorizar é tendo atitude de valorização. Então, se eu ali não me sentisse como eu me senti, eu mostrei meu valor, e as pessoas, opa, vamos escutar ele, né? Mas se as pessoas não quisessem me escutar, gente, é o Uber, entendeu? Chama o Uber e embora. Eu acho que eu sempre fui muito prático. Olha, eu ia para as festas, chegava na festa, se eu quisesse beijar, se eu não conseguisse beijar, eu pulava para outra festa, gente. E assim foi minha vida, sabe? E acho que na Afago, as pessoas que, eu não me sinto. Aí eu acho que era a minha maior característica. Era de dar voz a quem não conseguia falar e dar ouvidos a quem estava ali calado. Então eu estava sempre procurando essas ovelhas meio desgarradas. Mas quando eu vi uma criatura que não estava a fim de se expor, porque se você quer ser visto, se exponha, meu porra. Não se exponha, entendeu? Eu não quero me expor, mas preciso encontrar uma atenção, porque eu não estou me sentindo dentro. Muitas pessoas, eu cheguei, meu querido, vá procurar outra comunidade. O Shalom dia de quinta-feira tem missa da cura, vá curar por lá, que aqui não tem espaço mais, não. Mas muitas, eu passava o WhatsApp com meus amigos do Candomblé, falava assim, olha gente, talvez chegue um povo aí, é lá da Fago, abracem por aí, porque aqui não tá mais dando certo, não. E mandava, entendeu? Isso acontecia demais, sabe? Eu acho que às vezes falta a atitude, gente. Vamos melhorar. Então, assim, existia uma expectativa muito grande sobre uma coisa, gente, era um bando de bocó, de gente imatura, que tentava acertar, com sorte,
amigo,
acertava, mas às vezes não acertava, porra.
Ele corta essa parte do bocó, viu? Por favor.
Mas é ruim falar bocó? Sim, é politicamente incorreto?
Assim, há quem se ofenda por tudo, né?
Isso, amigo. Então,
minha filha. Amigo. Pô, corta, me corta todinho.
Cuidado.
Sobre esse ponto, eu acho que uma coisa que é importante colocar na roda, porque eu acho importante que todo mundo saiba sobre essa questão, porque foi muito discutido, e eu acho que isso foi uma ferida muito grande para algumas pessoas na comunidade. Essa questão em 2019.2 do não pertencimento e do não acolhimento e tal. E aí a gente fez roda de conversa sobre isso no Atrio, e a Uê puxou e eu tava lá, participei também, e algumas pessoas, novos voluntários que tinham feito no semestre, falaram sobre o sentimento de não pertencimento e tal. E isso foi discutido na Mandala, esse problema, né? E aí, gente, o que é que a gente vai fazer? Quais são as problemáticas, entendeu? Quais são os motivos, as causas, e aí como é que a gente resolve? E a gente adotou a política dessa, né? Primeiro, depois de ter esse papo na Mandala, a gente conversou com as pessoas em rodas, né, pessoais. Acho que os delegados devem ter conversado com seus voluntários, e a gente puxou a reunião no Atrios, mas o problema não foi resolvido. E aí teve uma reunião específica da Mandala, onde a gente trouxe de volta essa questão, e aí o ponto era tipo assim, e aí agora? Essa pauta continua, a gente já conversou, a gente já puxou reunião, mas isso continua sendo um problema, as pessoas continuam insatisfeitas, o que é que a gente faz? E quem estava apresentando essa questão era o Cauê, e o Cauê foi a única pessoa na Mandala, a única, que se posicionou no sentido de vamos fazer alguma coisa. E aí eu tava lá e eu testemunho, né? Todos os outros 11 integrantes da Mandala, exceto o Cauê, votou no sentido de não vamos fazer mais nada sobre isso, isso não vai mais ser discutido, porque eu acho que agora isso é um problema que cabe às pessoas. E eu falo sobre isso para que, né? Eu acho que é uma pauta que foi importante na comunidade, eu queria que ficasse claro para todo mundo. E hoje, voltando no tempo, né, visualizando a conjuntura, eu me arrependo de não ter apoiado o Cauê junto dessa pauta. De que sim, temos sim que continuar mexendo nessa questão e tentando se comunicar com as pessoas e tentando fazer com que elas se sintam acolhidas. Se o Cauê queria que a Mandala fizesse, o outro integrante da Mandala estava nesse mesmo espírito. Então, nesse ponto...
Mas tu acha que tu ia encontrar êxito? Tu acha que realmente tu vai conseguir fazer com que todas as pessoas aí encontrem uma unanimidade, de que elas se sintam pertencentes e fazer atividades e projetos que... Porque eu acho que
existe aí duas forças. A força da comunidade e ao encontro dessas pessoas. E isso realmente acontecia da maior... Da melhor forma possível, mas existia também uma situação onde as pessoas de repente não faziam por onde ser encontradas. Eu lembro uma das primeiras lições que eu aprendi na produção, trabalhando com produção, há muitos anos atrás, acho que uns 8 anos atrás, quando eu trabalhava na gerência ali das casas do Dragão do Mar, que o meu chefe falou o seguinte: eu não gostava de ir para os eventos, que, enfim, eu estudava, trabalhava em outras coisas. Aí ele falava assim: olha, quem não é visto, não é lembrado. Isso, para mim, era muito importante. Tipo, de eu ir ao encontro. Se eu queria que as pessoas me escutassem, eu tinha que fazer o exercício de ir ao encontro das pessoas. Às vezes, o que eu sentia era que as pessoas não se sentiam dentro, mas também não faziam nada por esse lugar. Então era tipo assim: eu não ia numa reunião, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não ia a nenhuma atividade fora, aí esporadicamente aparecia nos encontros e dizia: olha, eu não tô me sentindo dentro. Aí eu ficava sempre olhando assim: mas gente, mas você, sabe? Não faz por onde, sabe? E muitas dessas pessoas que falavam eram pessoas que não estavam nas atividades, mas tinham muita amizade com pessoas de dentro da comunidade em outros locais. Aí a gente sabe que quando a gente está em outros locais com as pessoas de um nicho, a gente só sabe falar daquele nicho, né? Tipo, se é do trabalho, aí eu vou para outro espaço, aí eu encontro com as pessoas do trabalho, eu vou falar do quê? Da novela das nove? Não, do trabalho, entendeu? E assim era com a comunidade. Eu encontrava com as pessoas nos bares, nos locais de cultura. As pessoas queriam conversar sobre lá, entende? Mas algumas pessoas que estavam no meio diziam assim: ah, eu não me sinto lá. Aí eu olhava e dizia assim: olha, não vai para as atividades. Não sabe o que está acontecendo. E aí quando chega aí quando aparece, enfim, aparece, feito copa de 4 em 4 anos, a pessoa dizia: ah, eu não me sinto. Eu ficava assim: porra, meu nego, faça por onde, cara?
Eu volto atrás, Tony, nesse meu posicionamento.
Na verdade, eu vou voltar só uma coisa e eu preciso sair, gente.
Ah, tu vai dar um rolê e volta, Maio, tu vai definitivo?
O quê? Não ouvi.
Tu vai dar um rolê e volta ou tu vai definitivo?
Não, vou definitivo.
Massa.
Pois vá.
Então, gratidão.
Mas eu vou pontuar que é a questão de se relacionar, né? A comunidade, ela tinha exatamente isso, a questão do relacionamento. Então, sim, é importante, o relacionamento, ele tem que ter duas vias, é óbvio.
Exato.
Mas, contudo, eu acho, sim, que se isso é uma coisa que gera preocupação, é um problema, porque você pode, inclusive, com essa preocupação, resgatar pessoas, né, que talvez não se sentisse acolhido, mas que de alguma maneira conseguisse se inserir naquele grupo de uma outra forma, né? E que estavam tentando, porque eu conheci pessoas que estavam tentando e que chegou com essa problemática para mim.
Uhum.
Né? Então, eu acho sim que seria importante o Luan ter apoiado o Cauê nesse momento.
Porra, Luan!
Porque é uma questão de relacionamento mesmo. E tipo, não quer. Não, a gente tentou. Quando você tenta algo, é totalmente diferente do que você deixar pra lá. Porque aí é tipo, ah, foda-se, né? Tipo, não quero mais. É, tipo, eu fui atrás e não. Mas quando você tem a consciência de que aquilo chegou a ser tratado, aí é outro ponto, né? E eu acredito que como esse ponto, por mais que as pessoas, a maioria da mandala, entende que não, porque isso é um problema, eu ainda acho que isso permanecia na cabeça da mandala, porque, era porque chegava até nós a respeito disso. Então, e era uma das atividades que deveria ser como é que eu posso dizer? Desenvolvidas, né?
Sim, sim.
É isso, gente.
Ei, tá, grava teu finalzinho para ele poder colocar no final, gato.
Vou colocar. Nesse ponto, pra gente fechar essa pauta, eu acho que a gente pode encerrar essa gravação. A gente usa esse material, se pá, continua em outro dia, né? Pra complementar. Uhum. Mas.
Adorei
também.
O que poderia ter sido feito mais nesse sentido, né? Como a Mai falou, eu visualizo hoje que poderia sim ter sido feito mais ações nesse sentido. Mas eu também levanto esse ponto hoje, trago à tona isso, porque depois do ocorrido, eu vi pessoas específicas da mandala usarem essa pauta como plataforma política, entendeu? E se fazendo para as pessoas sobre essa questão, como se tivesse se posicionado a favor dela, institucionalmente na mandala, entendeu? Uhum. E eu digo, não, você não fez isso, isso não aconteceu. A única pessoa que defendeu essa pauta com unhas e dentes na mandala foi o Cauê. Então, qualquer outra pessoa que faça plataforma política em cima disso, ou que tente, a posteriori, né, voltar no posicionamento que ela não deu no dia, eu tô lá pra dizer, olha, isso não aconteceu.
Sim.
É isso. E é isso que tem que ser mostrado, né?
Sim. Então, a Mai... Vai nos deixar. Eu acho que a gente usa esse material que a gente tem. Eu vou tentar gravar depois uma forma de finalizar, né? Porque esse final ficou meio brusco. E aí eu mando para vocês o áudio para a gente revisar junto, beleza?
E outra coisa, a gente pode em um outro dia, antes desse podcast ser lançado, dessa sessão ser lançada, a gente pode ainda terminar outras questões, entendeu? Para a gente finalizar. Estipular pelo menos meia hora de. Ó, vamos aqui meia hora falar só sobre essa questão e ir finalizando. Sim. Porque tu pode usar para as coisas. Eu acho que, principalmente, e essa sessão aqui, ela precisa ser uma sessão bem coesa e que não acumule provas negativas para que qualquer pessoa possa inserir em qualquer tipo de inquérito. Não que as pessoas façam isso, tá? Mas a gente sabe que pode acontecer, né? E aí, se você quiser, a gente pode refazer alguma fala ou falar algum tema para que isso possa ser sim. Mais.
Eu acho que a gente se
gostoso.
Depois para gravar o último ponto, que é o que fica, né? Tipo, o que fica da comunidade que não pode ser perdido. Aí eu acho que a gente se encontra depois para gravar essa última parte. E aí, fechou. Dado que a gente tratou de questões institucionais que dizem respeito à comunidade e não a pessoas, eu acho que se isso fosse, sim, sei lá, usado em inquérito, enfim, eu acho que é justo e é a verdade, né? A gente
está falando. É positivo, né?
Oi?
Eu acho que, inclusive, é positivo, né? Porque, como várias vezes. Alguém me procurou para que eu fosse dar um relato. Eu, gente, mas eu não tenho nenhum relato. Eu tenho experiências positivas, eu não tenho como fazer qualquer relato, né? Então, assim, eu acho que essa experiência ela precisa ser contada. Então,
esse último tópico é muito importante, viu, Luan? Muito, muito importante.
E precisa ser pontuado e concluído, com certeza. E eu acho que a gente pode fazer isso na semana, sem problema nenhum.
Massa. Pois vamos se falando, galera.
Tá bom. Cheio.
Foi ótimo.
Beijo.
Beijo.
Beijão.
Beijo.